Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 2019, Escravidão. Volume 1. Do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, abre a trilogia de Laurentino Gomes sobre a escravidão e o tráfico transatlântico. Trata-se de uma obra de divulgação histórica, construída com linguagem jornalística, documentação ampla e recursos visuais como mapas, tabelas e cronologia. Seu recorte parte das iniciativas portuguesas na costa africana em meados do século XV e alcança 1695, ano da morte de Zumbi, articulando África, Europa e América Portuguesa. Em vez de apresentar pau-cativeiro apenas como pano de fundo da colonização brasileira, Gomes o trata como estrutura decisiva para a economia, a política, as relações sociais e a formação da hierarquia racial no país. O livro também situa o tráfico atlântico em uma história mais longa de escravizações. Sem apagar as particularidades da experiência moderna, a escala comercial, a violência marítima e a associação duradoura entre ascendência africana, cor da pele e condição servil. Seu propósito central é fornecer bases históricas para compreender uma herança ainda presente no Brasil. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o tráfico atlântico como sistema econômico, político e humano. O primeiro volume mostra que o tráfico transatlântico não pode ser entendido como uma sequência isolada de viagens entre África e Brasil. Ele se consolidou por meio de interesses convergentes à expansão marítima portuguesa, redes comerciais africanas pré-existentes, a demanda colonial por trabalho compulsório e os ganhos de negociantes proprietários e autoridades. Essa abordagem é importante porque desloca a explicação de uma ideia abstrata de falta de mão de obra para um sistema organizado de captura, compra, transporte, revenda e exploração de pessoas. A escravidão colonial dependia de crédito, portos, embarcações, impostos, mercados e mecanismos de coerção. Portanto, envolvia agentes em vários continentes e não somente os senhores de engenho no Brasil. Ao enfatizar a enorme dimensão do deslocamento forçado de africanos para as Américas e a participação particularmente expressiva do Brasil nesse processo, o livro dimensiona o peso demográfico e histórico do fenômeno. A análise também impede que a violência seja diluída pela linguagem econômica. Pessoas eram transformadas em mercadoria e submetidas à travessia oceânica em condições extremas. O resultado é uma visão integrada do tráfico, na qual enriquecimento e expansão imperial aparecem ligados à destruição de vínculos familiares, sociais e políticos de milhões de africanos. Em segundo lugar, a África como espaço histórico diverso e não simples origem passiva de cativo. Um mérito do recorte adotado por Laurentino Gomes é começar pela África e dedicar atenção às suas sociedades, rotas e relações políticas. Essa escolha combate uma representação recorrente na narrativa brasileira, a de um continente homogêneo, sem história própria, que surgiria apenas no momento da deportação de seus habitantes. O livro lembra que havia diferentes povos, reinos, línguas, crenças e formas de organização social, além de práticas de escravização anteriores à presença europeia. Contudo, reconhecer a existência de cativeiros em outros contextos não equivale a tratar todos como idênticos. A escravidão atlântica adquiriu características próprias ao se tornar um empreendimento de longa duração, sustentado por mercados coloniais e por uma classificação cada vez mais racializada das populações. A distinção é decisiva, ela evita tanto a falsa ideia de que os europeus inventaram toda a forma de escravidão, quanto a relativização do tráfico moderno como se fosse apenas continuidade sem mudança. Ao reconstruir conexões entre agentes africanos e comerciantes portugueses, a obra propõe uma história de relações desiguais e progressivamente devastadoras. Para o leitor brasileiro, essa perspectiva recoloca a África no centro da formação nacional, não como fonte indiferenciada de força de trabalho, mas como conjunto de sociedades cujas pessoas, culturas e conhecimentos foram violentamente deslocados e reconfigurados na América. Em terceiro lugar, da escravidão antiga ao racismo moderno, uma distinção necessária, o livro compara a escravidão atlântica com formas de cativeiro presentes em sociedades antigas, no mundo islâmico e na própria África. a finalidade dessa ampliação não é normalizar a escravidão por sua antiguidade, mas esclarecer por que o sistema implantado nas Américas teve efeitos tão persistentes. Segundo uma das ideias centrais apresentadas por Gomes, o racismo não teria sido a causa original da escravidão moderna. Ele foi consolidado como justificativa e consequência de um sistema que precisava tornar permanente a exploração de africanos e de seus descendentes. Essa formulação ajuda a entender um mecanismo histórico concreto. À medida que a condição escrava passou a ser associada de modo predominante à origem africana e à cor da pele, diferenças físicas foram convertidas em sinais sociais de inferioridade presumida. A ideologia racial ofereceu uma racionalização para práticas econômicas violentas e depois sobreviveu a elas. A comparação histórica é útil justamente quando preserva essa especificidade. Em muitos regimes anteriores, a escravização podia decorrer de guerra, dívida, punição ou nascimento, sem uma identificação racial moderna tão sistemática. Na América Portuguesa, porém, a escravidão tornou-se hereditária, massiva e conectada a um mercado oceânico. O tópico permite compreender por que a abolição formal, ocorrida muito depois do período abrangido por este volume, não eliminaria automaticamente as desigualdades produzidas por séculos de racialização. Em quarto lugar, Palmares e Zumbi, resistência organizada contra a ordem escravista. A morte de Zumbi dos Palmares em 1695 delimita o ponto final do volume e dá relevo à resistência dos escravizados. Palmares não é tratado apenas como episódio heróico isolado, mas como uma experiência duradoura de enfrentamento à ordem colonial. Formado por comunidades quilombolas na região da Serra da Barriga, reuniu pessoas fugidas da escravidão e enfrentou repetidas expedições repressivas. Sua longa sobrevivência demonstra que o cativeiro jamais foi aceito de maneira passiva e que a manutenção do regime exigia vigilância, violência e gastos permanentes das autoridades coloniais. Essa dimensão tem consequências interpretativas relevantes. Ela corrige leituras que reduzem pessoas escravizadas ao papel de vítimas sem ação histórica, embora não minimize a brutal assimetria de poder em que viviam. Fugir, estabelecer comunidades autônomas, negociar, preservar vínculos e combater eram formas distintas de buscar liberdade em circunstâncias severamente limitadas. O livro também permite separar a importância histórica de Zumbi. Da simplificação de sua imagem pública, a documentação sobre Palmares é incompleta e foi produzida, em larga medida, por adversários coloniais, mas sua posição simbólica na memória negra brasileira é inequívoca, ao conectar conflito militar, autonomia comunitária e memória. Gomes apresenta Palmares como evidência de que a sociedade escravista foi continuamente contestada por aqueles que ela procurava dominar. Por último, a formação do Brasil sob a escravidão e os limites da divulgação histórica. A principal tese de alcance público do livro é que a escravidão foi elemento definidor da identidade e da estrutura social brasileira, mesmo concentrado nos séculos XV a XVII. O volume indica como o tráfico e o trabalho compulsório ajudaram a estabelecer padrões de concentração de riqueza, autoridade senhorial e desigualdade que se prolongariam no tempo. O benefício intelectual dessa síntese está em ligar processos transatlânticos a problemas nacionais contemporâneos, sem sugerir que o presente decorra automaticamente do passado. História não é destino, as permanências precisam ser analisadas por meio de instituições, disputas políticas e escolhas sociais posteriores. A obra se destaca pelo esforço de tornar um assunto complexo legível a um público amplo, apoiando-se em pesquisa realizada em diferentes países e em uma narrativa direta. Mapas, tabelas e linha do tempo favorecem a compreensão das escalas geográficas e cronológicas do tema. Ao mesmo tempo, sua condição de obra de divulgação pede leitura crítica complementar. A amplitude narrativa não substitui estudos especializados sobre regiões africanas, experiências escravas específicas ou debates historiográficos sobre memória e raça. Algumas reações de leitores também questionam escolhas de terminologia e enquadramento. Esse limite não anula sua utilidade, ao contrário. Indica a forma mais produtiva de lê-lo como porta de entrada informada, capaz de organizar questões essenciais e incentivar o confronto com pesquisas de historiadores e intelectuais negros. Em conclusão, Escravidão. Volume 1 é indicado a leitores de História do Brasil, estudantes, educadores e pessoas que desejam compreender as origens transatlânticas de desigualdades raciais ainda visíveis no país. Também pode ser especialmente útil para quem conhece a escravidão apenas por referências escolares fragmentadas, centradas no engenho ou na abolição, pois reconstrói o processo desde a costa africana, a expansão portuguesa e a formação das rotas comerciais até a resistência de Palmares. Seu ganho prático é oferecer vocabulário histórico e conexões mais precisas para debates públicos sobre racismo, memória, reparação e identidade nacional. O ganho intelectual está em evitar duas simplificações opostas, a ideia de que a escravidão brasileira foi um fenômeno exclusivamente interno e a noção de que todas as formas históricas de cativeiro foram equivalentes. Em comparação com monografias acadêmicas, o livro tem menos espaço para examinar em profundidade controvérsias historiográficas e experiências locais particulares. Sua distinção está justamente em outra função: reunir pesquisa documental, escala internacional e prosa acessível em uma síntese de grande alcance. Laurentino Gomes transforma uma história extensa e dolorosa em percurso compreensível, sem reduzir Palmares à nota de rodapé nem a África a cenário secundário. A presença de cronologia, mapas e dados de contexto reforça seu uso introdutório em salas de aula e leituras individuais, lido criticamente e idealmente. Ao lado de autores especializados, o volume oferece uma base sólida para entender por que a escravidão não é apenas capítulo encerrado do passado brasileiro, mas componente essencial para interpretar suas estruturas sociais e seus conflitos de memória. Se você quiser apoiar Laurentino Gomes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.